Olá, bem-vindos a mais uma Conversa Profunda. Hoje a gente mergulha no primeiro livro de Reis. É um livro, assim, cheio de histórias marcantes, né? Poder, profecia, queda.
Exato. E vamos fazer isso com base nos comentários e ensinamentos do professor Rodrigo Santana. Ele é pastor lá na comunidade evangélica do Buritis, a SEB, e reitor do seminário teológico deles.
Isso, e esses comentários vêm da leitura bíblica diária que ele faz e compartilha, fruto de mais de 30 anos de ministério. Uma bagagem em tanto.
Com certeza. Nossa ideia aqui é desvendar o que ele extrai de um rei sobre obediência, o perigo da idolatria, sabe? As consequências do pecado e, claro, a soberania de Deus agindo em tudo isso. Vamos ver Salomão, Elias, os reis.
Perfeito. Começando por Salomão, então. O início é brilhante, né? O pedido por sabedoria, a construção do templo, algo grandioso.
Sim, mas o pastor Rodrigo Santana já dá um toque interessante aí. Ele lembra que, por mais incrível que fosse, esse templo era físico temporário.
Ah, e ele conecta com Pedro, né? Falando que Jesus é quem constrói o verdadeiro templo espiritual, com pedras vivas, nós.
Exatamente. E tem uma condição divina, lá em 1 Reis 6, que o Santana frisa muito. Se andares nos meus estatutos. Quer dizer, a presença de Deus ali no templo dependia da obediência.
E aí que a história de Salomão começa a complicar.
Pois é. A coisa descamba. Mil casamentos, muitos com mulheres estrangeiras, o que violava diretamente a lei para os reis lá em Deuteronômio 17.
Além de introduzir idolatria em Israel, né, sacrifícios a Moloque, pesado.
Muito pesado. E aqui vem uma interpretação bem forte do Santana. Ele enxerga Salomão como uma prefiguração, tipo uma sombra do anticristo.
Puxa, que paralelos ele usa para defender essa ideia, além da idolatria, claro.
Olha, ele liga vários pontos. As mil esposas, por exemplo, ele vê como um símbolo de futuras alianças do anticristo com muitas religiões. A própria construção do templo, a riqueza absurda.
Aqueles 666 talentos de ouro anuais que ele recebia, que estão lá em 1 Reis 10.
Exato. O número é sugestivo, né? E claro, o fato de Salomão ter introduzido o sincretismo, essa mistura de fé com o paganismo bem no coração de Israel.
E as consequências dessa virada de Salomão não demoram a aparecer, certo?
De jeito nenhum. Na análise do Santana, é Deus agindo diretamente. Ele levanta inimigos contra Salomão, que antes tinha paz. E o principal, vem a promessa da divisão do reino logo após a morte dele.
Um resultado direto do pecado dele, então.
Claramente. Quebra da aliança, desobediência às leis específicas para a realeza, a conta chegou.
E a divisão acontece mesmo, de forma bem dramática com Roboão, o filho dele.
Que tolice ouvir os conselheiros jovens, né?
Pois é, aumentou a carga sobre o povo e 10 tribos se rebelaram. Aí surge Jeroboão, liderando o reino do norte, Israel.
Só que Jeroboão comete um erro terrível para se manter no poder.
Sim, o pecado dos bezerros de ouro em Betel, Itã. O Santana vê isso como uma estratégia clara para desviar a adoração do templo em Jerusalém. Basicamente, ele criou uma religião estatal conveniente.
E o Santana traça paralelos disso com hoje?
Com certeza, ele usa isso como um alerta contra o sincretismo, contra as falsas doutrinas que tentam substituir a verdade bíblica. As consequências para a linhagem de Jeroboão foram profetizadas e cumpridas. Um aviso sério.
E depois deles, vemos um ciclo de reis, né?
A maioria fazendo o que era mal.
Exato. Tanto em Israel quanto em Judá. Tem exceções, tipo Asa em Judá, que fez reformas, mas mesmo assim, muitas vezes parciais. As profecias de juízo contra as famílias de Jeroboão e depois Baasa se cumprem direitinho.
Nesse cenário complicado, surge Elias, uma figura impactante.
Muito. O Santana traz um olhar interessante sobre ele ser tisbita, não só de um lugar chamado Tisbe, mas talvez significando estrangeiro.
E ele liga isso com Apocalipse 11, as testemunhas gentílicas.
Isso mesmo. E o poder sobre a chuva, 3 anos e meio sem chover. Santana conecta esse tempo com o período da tribulação, bem sugestivo.
E tem detalhes curiosos que ele aponta, como os corvos que o sustentaram.
Sim, ele levanta a possibilidade de não serem aves, mas talvez árabes ou povos orientais. e o milagre com a viúva de Sarepta, né? A fé dela em dar o último alimento para Elias antes de Deus multiplicar. A primazia da entrega.
Mas o grande momento é o Monte Carmelo, né? O confronto.
É, sem dúvida. O desafio aos 400 profetas de Baal. Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, ora e fogo do céu.
Incrível. E aquela pergunta dele, até quando vocês vão ficar mancando, culgaiutes, entre dois pensamentos?
Exato. Um chamado radical para escolher, sabe? Ou é Deus ou é Baal. Não dá para servir aos dois. Santana vê isso como super atual para nós hoje.
Em contraste direto com Elias, temos Acabe e Jezabel.
Que dupla, hein? Acabe é descrito como pior que todos os reis antes dele. E Jezabel, a esposa fenícia, foi quem realmente impulsionou o culto a Baal em Israel.
O caso da vinha de Nabote mostra bem a maldade deles, né? Cobiça, injustiça.
Terrível. E isso leva a outro confronto profético importante, Micaías contra os 400 profetas da corte de Acabe.
Ah, sim, quando Acabe quer ir para a guerra contra a Síria.
Isso, todos os profetas dizem, vai, você vai vencer. Só Micaías tem a coragem de dizer a verdade, você vai morrer.
Uma verdade bem impopular.
Totalmente. E o Santana destaca um ponto teológico aí, a permissão de Deus para que um espírito de mentira enganasse aqueles falsos profetas e o próprio Acabe para que a palavra de juízo se cumprisse.
E Acabe morre na batalha exatamente como Micaía previu. Uma lição sobre discernimento, né?
E sobre as consequências inevitáveis da desobediência e de se aliar com um mal. Interessante que até Elias, depois da vitória no Carmelo, passa por um momento de medo, foge, fica deprimido.
É verdade, lá em 1 Reis 19.
E a restauração dele não vem com mais fogo ou terremoto, mas com a palavra de Deus num sussurro suave. O Santana enfatiza muito isso. A palavra restaura.
Então, resumindo a leitura do pastor Rodrigo Santana de 1 Reis...
Olha, os pontos centrais são a obediência a Deus é crucial... Idolatria e misturar a fé são caminhos de destruição. Deus continua soberano, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. E, é claro, essas histórias têm muito a nos dizer hoje.
Fica então uma reflexão final, inspirada nessa análise do Santana. Se a gente olhar para esses ciclos de pecado, julgamento e, às vezes, restauração em um reis, será que a gente consegue ver ecos disso hoje? Na nossa cultura, talvez até na nossa própria vida? E o que seria, na prática, para cada um de nós, restaurar o altar da adoração verdadeira a Deus no meio de tantas distrações e desafios que a gente enfrenta?